porta complexa, todo mundo fala nas indicações, nas representações de todo mundo.
Bom, senhoras e senhores, vamos dar cumprimento às questões constitucionais, né? Está dando microfonia. Alô? Alô, alô, alô? Ok, ok. Pode abaixar um pouquinho, está muito alto. Alô, alô, ok. Bom, senhoras e senhores, vamos, em nome de Deus, dar abertura à presente reunião para que acontece, que acontecerá neste momento, tarde do dia 9 de junho de 2014, oitava audiência pública da Câmara Municipal, oitava audiência pública do município de Ouro Preto, que acontece no plenário do Legislativo Municipal. Presidida por mim, vereador Roberto Leandro, justificando aqui a ausência dos vereadores Gugu e Chiquinho, representado pelo senhor Silvio, assessor do seu gabinete. O vereador Gugu se encontra enfermo. Também registrando a presença do seu Iri, representando o vereador Dentinho. Agradecendo a presença do vereador Paquinha. Registrando a presença e agradecendo também as servidoras dessa casa, a senhorita Beth e demais servidoras. Senhor Edmundo Salles, gerente da Contadoria Municipal. E a senhorita Adriana Valéria Rodrigues, contadora também do município, que irá fazer a apresentação das contas do primeiro quadrimestre de 2014. Vereador Paquinha, que está no plenário, se quiser fazer algum cumprimento, a palavra está com Vossa Excelência.
Só cumprimentada, boa tarde a todos.
Estamos aqui. Então, convidamos aí a senhorita Adriana, a senhora Edmundo, para tomar assento aqui conosco. Vamos passar a palavra, então, para a senhorita Adriana. Para a senhora Edmundo, se quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade, não tem dúvida. Precisando intervir, você pode ficar à vontade. Perfeito? Então, vamos dar início aos trabalhos. Eu também vou pedir licença para ocupar um local ali próximo do vereador Paquinha para assistir a apresentação. Boa tarde a todos. Registrando também a presença da vereadora Solange, que veio enriquecer, né, contribuir com a sua presença aqui, na presente audiência pública. Com a palavra, a senhorita Adriana.
Boa tarde, vereador Roberto e demais vereadores e os presentes aqui na plateia. Vamos começar, então, a fazer a apresentação da audiência pública, resumo da execução orçamentária. Eita, posso ir de Então, aqui nós temos o quadro das receitas. No primeiro instante, aqui, receitas correntes. Temos as receitas tributárias que foram previstas no orçamento desse ano, no valor de R$ 53.960.100. E aí a gente arrecadou agora, no primeiro quadrimestre, R$ 18.110.104. As receitas de contribuições previsto no orçamento foi de R$ 2.116.500, a gente já arrecadou R$ 709.558, as patrimoniais foram previstos 6.834.987, já arrecadamos 1.176.815. As de serviços foi previsto 1.807.883 e já arrecadamos 567.685. As transferências correntes, que são os recursos vindos da União e do Estado, foram previstos 272.699.698 e já arrecadamos 89.981.482. Os convênios foram previstos 945.500, nós já arrecadamos 58. E outras receitas, em torno de 3.106.150, e já arrecadamos 881. Temos as receitas de capital, que por enquanto a gente ainda não... Foram previstos 30.112.125, mas ainda a gente não arrecadou nada nesse primeiro quadrimestre. E as deduções... que foram transferidos para o Fundeb, de 12.228.613. Então, a receita total aí prevista foi de 336.231.323 e já arrecadamos 100.231.333. Pode passar. Então, agora a gente vai falar das despesas. Então, a gente tem as despesas correntes, no primeiro ali, pessoal e encargos. Foram previstos 130.407.624 e a gente já pagou aí 42.543.817. Juros e encargos da dívida foram previstos aí 110.729. Já pagamos 73.044 e as outras despesas correntes foram de 146.608.144 e já foram pagos 34.307.589. Temos as despesas de capitais, que foi fixado em 57.852.700, a gente já investiu aí 9.969.331. E já tivemos aí a amortização da dívida, o que foi fixado foi de 624.871 e a gente já pagou 192.280. Então a gente tem aí o total da despesa, que foram fixados em 336.231.323 e já pagamos 87.086.061. Ah, volta só um pouquinho. Então, a receita menos despesa, a gente tem ainda lá 3.145.272 a realizar, tá? Vou falar um pouquinho agora aqui sobre a distribuição da receita do município. Então, a gente tem aí as receitas correntes, de janeiro a abril. Então, a tributária, a gente tem aí, dividido aí nos 4 meses, os valores respectivos de cada mês, totalizando, então, 18.205.587. De contribuições, foi 709.561. Patrimoniais, 1.176.838, a de serviço, 567.910, a cota do FPM, que são as transferências, 10.379.373, o ICMS, 45.059.258, a cota do IPVA, 4.691.642, a cota do IPI, 777.857, o que veio do Fundeb foi 7.917.676, os convênios que vieram 58 e outras transferências que foram 20.985.782 e outras receitas correntes de 897.677. Então, no total de receita, a gente teve aí 111.427.621 e tivemos as deduções de 12.228.613 mais 111.891. Então, totalizando a nossa receita líquida de 99.899.086.567.
Adriano, aproveitando, só está nessa tela, em fevereiro ali, na tributária, houve assim, uma queda razoável, né? Substancial. Isso é, você sabe assim, colocar qual que é o efeito disso? Pode ser porque... Hein?
A movimentação de dezembro, parte dos repasses ocorre em janeiro.
Ah, entendi.
Então, como em dezembro é o mês maior fluxo, comércio, né, Natal, essa coisa toda, em março, sempre em janeiro.
Daí, fevereiro.
Fevereiro é um mês fraco, né? É, vamos falar assim.
É decorrência de janeiro.
Porque a gente observa que março e abril voltam para um patamar razoável, né, para uma média.
É, e abril começa também o IPTU. Algumas pessoas já começam a pagar IPTU em abril. Você vai ver que em maio vai ter
um acréscimo melhor. Isso, sim.
Em função do IPTU.
No próximo quadrimestre, você vai ver que em julho, a receita de julho é superior à de maio.
Entendi. Adriana, sem querer quebrar o ritmo aí, convidar os dois suplentes. Brincadeira, né? Mas os dois assessores aqui para tomar o assento dos respectivos vereadores.
Muito obrigado aí ao vereador, presidente da sessão, pelo convite. Observando aí a apresentação da receita corrente líquida, a gente observa que essas outras transferências, né, tá totalizando ali quase 21 milhões. De que se compõe?
Seguinte, eu especifiquei algumas transferências da União, que foi o FPM, o ICMS, o IPVA, o IPI. Mas tem o ITR, tem o CEFEM, tem outros recursos que estão incluídos nesses.
Adriana, é para você usar o microfone que está sendo gravado, tá? Ok.
É o seguinte, nas transferências ali, eu demonstrei algumas, as principais, que é o FPM, o ICMS, o IPVA e o IPI. As outras transferências estão inclusas, o CEFEM, o FPM... Outras transferências da União, o ITR.
Na verdade, é o seguinte, fica aqui como sugestão para, numa próxima apresentação, a gente destacar ali o CEFEM, que o CEFEM é uma receita muito importante para o município. Então, né, vereadores, a gente ter claro ali o que é CEFEM, até para a gente ter... Tudo bem, mas só para a gente ter uma ideia, porque o CEFEM, a gente, inclusive, tá até numa cruzada aí para que ele seja aumentado, né? Então, só para fazer essa observação.
A ideia que está sugerindo, eu acho até interessante, é destacar, só para a gente ter o referencial, né, da evolução mesmo, até por aí a gente ter uma ideia dos negócios das nossas mineradoras, né? Como que isso está oscilando, como que está comportando o mercado.
Até porque, depois, a gente pode ter acesso, talvez, porque a gente tem várias mineradoras. Né? Às vezes, a gente pensa em Gerdau, Vale, Samarco, mas tem as outras pequenas, por exemplo. Quanto que a Vermelhão, por exemplo, arrecada? Né? Seria interessante a gente saber, para saber se eles estão precisando de algum reforço, se algumas coisas, sabe, para a gente entender melhor mesmo.
É porque essa prestação ela é macro. Dentro da sua posição, a gente depois pode formular, né? A gente faz até pela Comissão de Finanças, essa solicitação. O Edmundo, ele estratifica isso para a gente ver como que essas empresas estão contribuindo. Compreende?
Esse tipo de informação, assim, a arrecadação regionalizada, quanto que cada mineradora está recolhendo, A, B ou C, isso aí já... Porque para a gente, na contabilidade, a gente recebe a informação já via arquivo bancário, a gente não consegue identificar quem está recolhendo. Esse tipo de informação é uma informação que a gente poderia solicitar, né, via o Departamento de Receita mesmo, o Departamento Tributário, que aí eles têm... A própria, o que for ISS, a gente consegue na prefeitura, né? Agora, a gente poderia pedir esse tipo de informação de ISS, quais são os maiores contribuintes de ISS, o próprio Departamento de Arrecadação Municipal tem essa informação, assim, com facilidade.
A ideia é saber mesmo esses repasses dessas empresas, né?
A gente tem que abrir um parênteses aqui, porque essa demonstração é a demonstração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela não é uma demonstração de, assim,
detalhada,
de gestão, de esmiuçar todos os quadros, assim, a nível de gestão. Ela é os quadros que são apresentados, são nos moldes estabelecidos pela STN, entendeu? Então, informações adicionais...
Na verdade, eu estou entendendo, né? Vocês estão aqui apresentando, fazendo uma apresentação que é exigida pela legislação.
Isso, então, assim...
E eu estou sugerindo aqui que a gente possa ter acesso a essa informação mais detalhada, até para que
então,
a Câmara possa...
As informações, assim, elas estão disponíveis no site da Prefeitura, execução de despesa, execução de receita. Adriano, depois a gente pode entrar e mostrar isso no final, né, Adriano?
Para o cálculo do gasto com o pessoal, a gente faz em função da receita corrente líquida. Então, nós temos aí os quatro primeiros meses com o respectivo percentual do que foi gasto com o pessoal. Em janeiro, a gente gastou R$ 10.226.457, que gerou aí o percentual de 35%. Da receita corrente líquida. Em fevereiro, nós gastamos 9 milhões, mas como a queda da receita, né, a gente teve um percentual aí variado de 43,01%. Em março, a gente gastou os 9.166.809 e tivemos o percentual de 37,42%. Em abril, a gente teve aí um aumento também de despesa de 10.508.082, gerando aí o nosso percentual de 44,44% em função do aumento de 4% que o prefeito realizou, que a gente recebeu em abril. Tá? E de maio... De 2013 até abril desse ano, a gente já gastou aí com o pessoal R$ 123.807.529, e a nossa receita de lá até agora foi de R$ 285.499.123, então gerando uma média aí de percentual com o pessoal de 43,37%. Tá? Esse é os limites constitucionais que a gente tem. Isso é só para vocês visualizarem que a gente está dentro do padrão que é exigido por lei. Então, a despesa com o pessoal aí, ela pode chegar até o 48,6% pelo limite 90% aí do artigo 59, o limite prudencial de 95% e o limite legal de 54%. Então, a gente está bem abaixo do limite legal do artigo 20, nós estamos com 43,4% com gasto de pessoal de maio até abril desse ano. Esse é o demonstrativo da dívida consolidada. Então, nós temos aí a nossa dívida hoje de R$ 5.063.537, que está dividido entre uma dívida contratual de R$ 1.428.197 e alguns parcelamentos de dívidas de INSS e outros parcelamentos, dando aí um valor de R$ 3.635.140. A nossa disponibilidade de caixa hoje é de R$ 49.225.188. Então, hoje a gente tem aí, né, comprometido os 5 milhões, então a gente tem livre ainda R$ 46.672.571. Então, a nossa receita com relação à dívida, ela está aí num percentual de 16,35%. Negativo. Então, pelo limite da resolução, a gente poderia até chegar nesses 342.598. Então, o prefeito, ele tem, se ele precisar, ele pode contrair alguma operação para poder fazer algum investimento, porque a gente está com muito pouco comprometido. Esse é o nosso resultado primário. As receitas correntes do primeiro quadrimestre foi de R$ 111.315.271. E a receita de capital foi R$ 1.144.675. Então, totalizando aí R$ 112.459.946. Menos, né, os rendimentos e a aplicação das deduções do Fundeb, a gente tem, então, um resultado aí de R$ 99.165.659 no nosso primeiro quadrimestre. Pode passar. Agora eu vou falar sobre as despesas para o resultado primário. As despesas correntes foram R$ 76.924.450. E as de capital foi de R$ 10.161.611, totalizando aí R$ 87.086.061. Menos os juros e as amortizações da dívida, a gente tem um total de despesa de R$ 86.820.737. Então, o nosso resultado aí, né, de receitas menos a despesa, gerando um resultado de R$ 12.344.922. Primeiro quadrimestre. Esse aqui agora é adicional, né? A gente vai fazer uma demonstração do gasto com a saúde. Então, no primeiro instante, essas são as receitas que são distribuídas entre educação, saúde e o município com recurso próprio. Então, a gente tem o IPTU, que foi distribuído para a saúde o valor de R$ 54.544, imposto de renda, que é rendimento do trabalho, que são o imposto de renda de contribuição dos funcionários, de R$ 1.557.601. Esses outros impostos de renda são os que são retidos nos prestadores de serviços, R$ 181.951. O ITBI foi de R$ 477.635 e o ISS de R$ 14.894.857. E a multas e juros sobre a dívida ativa, de R$ 452.125. Então, os nossos impostos gerou R$ 17.618.714. E nas transferências correntes, que é o FPM, foi R$ 10.379.374, o ITR de R$ 7.138, o ICMS de R$ 227.801, o ICMS R$ 45.859.259. O IPI, 777.859. Menos as deduções da receita do Fundeb de 95. Então, a gente tem aí 78.666.302 recursos enviados para saúde. Ah, é a base de cálculo, desculpa. Foi a base de cálculo. Isso que a gente arrecadou e que vai ser transferido 15%, né? 15% para a saúde.
Ok, só um minutinho, registrando e agradecendo a presença do vereador Dentinho.
Então, esse, agora a gente vai demonstrar aqui aquele lá da saúde. Ah, não, foi a base de cálculo para a saúde e para a educação. Então, 15% vai para a saúde e 25% vai para a educação, em torno daquele valor lá. O gasto com a educação, a gente tem aqui o que foi empenhado de janeiro a abril, foi de R$ 31.643.920. E aí a gente teve a retirada do Fundeb, totalizando R$ 43.872.537. Esse valor, com relação à base de cálculo, ele equivale a 55%. O liquidado, desses 31 mil já foram liquidados 8.376.677 e já foram pagos 7.927.065. Totalizando 27,20% já em relação à arrecadação da receita. A mesma coisa com a saúde, a gente tem empenhado hoje na saúde R$ 45.658.379, com relação à receita, representa 58,4%. Já foram liquidados 15.881.903, desses 15 milhões já foram pagos 14.368.550, que equivale a 22,67% da receita. Essa audiência está lá no portal, para quem quiser acessar. Tá? É só acessar o portal da Transparência, que vai estar lá em apresentação de apresentação de prestação de contas, e lá vai estar as audiências todas ali. Isso. É só acessar aí, todas as audiências estão lá à disposição. Já está lá também, tá? E no mais, muito obrigada. E desculpa alguma coisa.
Vocês foram embora, as dúvidas chegam.
Bom, passamos a palavra ao público presente, aos vereadores que queiram manifestar.
Edmundo e... esqueci seu nome. Adriana. Eu gostaria só de manifestar o seguinte. Apesar do que as pessoas falam, que nossa população é assim, nós somos assim, né, os ouropretanos, felizmente. Muitas das vezes soma, muitas das vezes diminui. Mas eu fiquei um pouquinho preocupada, né, até mesmo por estar hoje representando aqui a nossa população, que, segundo eles, no dito popular, né, o prefeito estava enfiando o pé pelas mãos. Então, a gente preocupa, porque é uma dívida que está no nome. Claro que quem assina a pasta é o prefeito, mas tem igual, né, vocês estão lá, nós somos aqui do município. Então, uma vez que sai um zuzuzum que está andando meio que negativo, a gente fica assim, apreensivo, né? Fica preocupado. Então, eu falo que, de antemão, me aliviou bastante estar vendo essa prestação de conta e sabendo que vocês realmente estão fazendo o trabalho que precisa ser feito, independente de prefeito A ou B, e que as coisas estão andando bem. Então, me aliviou bastante de estar aqui hoje e ouvindo e vendo essa prestação de conta. Obrigado a vocês.
É um prazer para a gente estar aqui fazendo essa apresentação, né? O nosso objetivo é sempre esse, ser o mais transparente possível. E, de acordo com os quadros que foram apresentados, a gente observa que a situação do município ela está bastante administrável, ela não está crítica, né? A gente apresentou tanto resultado primário quanto resultado nominal positivo, em torno de 12 a 13 milhões. Então, assim, é continuar administrando nessa linha para a coisa não...
Continuar.
É. Para continuar o município ter as condições que vem tendo, de continuar investindo, né? E prestar um serviço de cada vez melhor, de qualidade, para os cidadãos ouropretanos.
E seguro, porque Deus lhe defende, se precisar de uma emergência, a gente tem como mexer, né? Então, não é o que eu fiquei sabendo. Então, com certeza, me abriu bastante. Parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns também ao prefeito, né, claro.
Obrigado.
Vereador Dentinho. Boa tarde, Edmundo, né? E Adriana?
Isso.
A gente chegou um pouco... Vou falar assim, no dito polo pular, né? Na hora do amém, mas eu estava aqui resolvendo os problemas. Mas meu assessor.
Você está muito bem representado, você está bem que está até tomando a cadeira, viu?
É, exatamente. Meu assessor de comunicação estava aí, né? Conhece o que vocês falaram aí, até melhor que a gente. Então a gente fica feliz de ter uma assessoria que, né, nos cobre. O Ilha, quero até agradecer a atenção que ele está tendo com o nosso mandato. Eu quero só dizer que essa prestação de contas é muito importante. E eu não vi, só vi o final aí da educação. E nós estamos preocupados mesmo com essa situação que todo esse projeto, dinheiro que nós temos em Ouro Preto, nós precisamos de provocar um projeto para Ouro Preto para dar mais condições aos nossos alunos das redes municipais, da rede municipal. Haja visto que nós estamos saindo de uma epidemia para a pandemia das drogas. Então, todo esse tratamento que eu vi ali, né? Tudo esse dispositivo que vocês mostraram é muito importante. Tem até ali do último parágrafo que vocês mostraram ali, volta, por favor, na educação, ali, ó, Fundeb, né? Então, esse Fundeb é para também atender essas necessidades todas, né? Que mexe ali do pedagógico, não é isso?
Isso. Então, o Fundeb, ali no caso ali, nesse quadro aí, está sendo demonstrado o que o município contribui para o fundo. O que deixa de ficar no município e volta para a União, para a União fazer o rateio. Né?
Sim.
A nossa receita, o que nós recebemos do Fundeb, ele é em torno de 7 milhões. Então, nós, todo ano, a gente tem esse prejuízo em relação ao Fundeb. Então, a gente arrecadou 7 até abril e contribuiu com 12. Então, aproximadamente aí, 5 milhões... que a gente mandou e que não voltou para nós. Né? Aí esses 5 milhões vai ser distribuído aí para municípios que têm menos capacidade de arrecadação. Né? Então, o que fica com esses 5 milhões para eles lá.
É por isso que eu estou dizendo que no calendário escolar e dentro dos planejamentos, né, aqui no nosso município, vocês estão lá dentro, é claro que não está na área de vocês, mas o próprio secretário, com seus diretores, líder, pode estudar uma forma que a gente possa implementar ainda mais um apoio às nossas crianças, nossos jovens, para até conseguir agariar esse recurso que está voltando, poder ter alocar ele naquilo que realmente nós precisamos de investir. Né? Uma coisa que eu bato muito aqui nesta casa, e ainda não vi, o município poderia também ter esse enfrentamento e aproveitar, ver se está dentro ali da lógica, o débito desse dinheiro de 5 milhões aí, já de colocar para nossas crianças o inglês e espanhol nas escolas municipais. Está na hora. Ouro Preto, uma cidade que recebe vários pessoas de todo mundo, né, de todos os países. Está aí a Copa, não é mesmo? E as nossas crianças não sabem dar um bom dia, boa tarde, nem informar, falar um hotel, uma pousada, inglês ou espanhol. E nós estamos deixando aí, com certeza, pagando aí esse recurso que você está falando, né? 5 milhões e tanto que vocês devolveram, é isso que eu entendi?
Não, não. É o que acontece. Nós recebemos do Fundeb, o que a gente recebe do Fundeb em relação à quantidade de alunos. Então, eu tenho X alunos, eu vou receber X recurso financeiro do Fundeb. O que eu contribuo para o fundo, né, é em decorrência da arrecadação, da minha capacidade de arrecadação. Como o município de Ouro Preto é privilegiado nessas condições de arrecadação, ele acaba contribuindo mais do que o que ele recebe.
Sim.
Então, é aí por isso que gera essa diferença. Então, o que acontece? Entre o município de Ouro Preto, podemos considerar é um município rico, né? Olhando por essa lógica. Então, ele contribui mais do que o que ele recebe. Enquanto tem outros municípios que têm a capacidade de arrecadação ínfima, praticamente não contribui com nada para o fundo, né, o Fundeb, e recebe do Fundeb em relação ao número de alunos.
Ótimo.
Entendeu?
Entendi. Então, é por isso que a gente tem que ver esse mecanismo, líder. Parece que a coisa está assim,
Só para enriquecer e te dar elementos. O Fundeb, né, é um recurso, é um repasse condicional, que o Edmundo está explicando para nós que Ouro Preto ele arrecada 12 milhões e só recebe de volta do governo federal 7 milhões.
Sim.
Então, isso dentro do patamar que está hoje. A nossa esperança é que, com a mudança, né, que foi aprovada no Congresso e no Senado Federal semana passada, é que nós teremos um repasse condicional maior para o futuro. E aí poderemos, né, contemplar outros projetos.
É o que eu estou dizendo.
É.
Na contemplação dos projetos. Só que
hoje...
essa ida que a gente recebe X, né, e vem isso para nós e fica lá retido.
Hoje é muito pequeno, representa muito pouco, é um dinheiro relativamente bom, mas para a demanda de Ouro Preto ele é até pequeno. Porque hoje nós estamos gastando quase 30%, se não me engano, na média, não é isso?
A educação, o gasto que fechou o ano passado, ele fechou em torno de 27%. Eu acredito que esse ano ele vai superar esses 27%. Eu acredito que ele deve ficar em torno de uns 28,5%.
Entendeu?
Sim.
Só aproveitar e registrar a presença também do vereador Zé Dubinho, que acabou de chegar para fazer registro.
E quer completar, né?
Zé Maria Germã também, que acabou de chegar. Continua com a palavra, vereador Dentinho.
Vou passar de manta pedindo a parte ali.
Por isso que teve a marcha em Brasília, no qual os prefeitos e os vereadores, né, no qual nós fomos representados lá por 3 vereadores dessa casa, que eu estava junto, pedindo que a União repasse mais 2%, justamente por essa situação. Assim.
Perfeito. Mas eu quero parabenizar, porque vocês estão fazendo um trabalho de transparência aqui. Isso é muito importante, porque a gente que faz parte da base do governo, somos muito cobrados pela oposição nesta casa, um mapa de transparência. Né? E a gente fica até feliz de ver a intrepidez e a rapidez de vocês estarem aqui com a gente.
Com relação a... avança um pouco para nós. Pode avançar mais. Aqui, ó, a gente... avança mais. Ali, não, tem que avançar. Avança mais uma. Aí. No portal aqui, ó, a gente tem essa opção aqui no site. Isso é lei, todo município tem que ter esse quadro. Contabilidade em tempo real, a gente acessando aqui, a população vai ter acesso às execução orçamentária da receita e da despesa. Ela consegue visualizar os empenhos, as receitas que estão entrando diariamente. Entendeu? E aqui, do lado de cá, contas públicas tem essas... Inclusive, a apresentação de hoje, ela já consta aqui, ó, já está publicada no site da Prefeitura.
Isso é muito bom, porque a hora que fomos cobrados várias vezes aqui, que não tinha portal de transparência, não bati lá, estava fechado, né? Então, agora a gente está vendo que existe esse portal, inclusive, tempo real.
Isso.
E o que está sendo hoje aqui formalizado para nós.
Pode acontecer, sim, em algum lapso de tempo, né, por alguma questão de ordem técnica, de informática, às vezes está fora. Mas isso é...
Mas acontece até aqui mesmo.
Site, né?
A internet, a gente está na internet, ela cai. Né?
Então
a gente vê que há uma transparência, há uma vontade de trazer ao público aquilo que o governo está fazendo, e isso a gente fica mais tranquilizado, né, e nos fortalece mais ainda a continuar aqui nesta causa junto com o governo. Parabéns a vocês, obrigado.
Eu quero aproveitar a oportunidade também e agradecer a sugestão, né, que foi colocada aqui da gente mencionar o CEFEM, dar um destaque para ele. Então, na próxima apresentação, a gente já vai estar com essa linha de destaque para poder enriquecer as apresentações. E, assim, toda sugestão a gente vai acatar com o maior carinho, no intuito de promover a transparência o maior possível.
Edmundo, É, aquela primeira transparência que teve, dá para colocar ela aí?
Tem que pedir para ele... Sim.
As previstas. A gente está vendo aí que isso era o primeiro quadrimestre, né? Estava lá, tributárias, só por exemplo. Estava previsto 53 milhões, não é isso?
Isso.
Foi arrecadado só 18. E está com saldo negativo, não é isso?
Sim.
Não, onde eu quero chegar?
Não.
Ah, sim. É porque os 330 milhões que foi aprovado na lei orçamentária estão sendo fuziados. Se os próximos quadrimestres começar a dar baixo, a tendência é não chegar nos 330, não é isso? Só isso.
É, pode acontecer. Porque a receita ela é prevista.
Também, né?
A receita ela é prevista, ela não é fixada. Para ela ser fixada, eu tinha que ter certeza de quanto que eu vou arrecadar.
Não, entendi.
Então, a receita, eu faço uma previsão da receita, e em cima dessa previsão, eu fixo as minhas despesas serem executadas.
É isso mesmo.
E não foi só, não, né? Porque se a gente for olhar ali, ela está muito bem, porque se eu multiplicar ali por mais dois quadrimestres ali, eu vou chegar a 54, né? Vai superar a minha prevista. Está ótimo. Quer dizer que a previsão ali está excelente.
Agora...
Superando a expectativa, né? 18, 18, 18 vai dar 54. Eu previ 50. É, vai bater em cima. 53.900.
Edmundo, uma outra questão que eu observei ali é que a gente viu lá que tem um só passa à frente lá, até chegar lá no caixa. Acho que volta aí, peraí. Onde está o caixa lá? O que tem?
É, resultado primário. É.
Não, que resultado nominal, que
dívida consolidada.
Não, antes, então.
É o dívida, mais um.
Aí. Então, ali, só para entendimento aqui. Então, ali você tem o resultado, o que você tem em caixa, mas ele não está mostrando o caixa ainda, né?
Não, ele mostra disponibilidade bruta. Não disponibilidade líquida.
Ah, entendi. Que
aquela disponibilidade bruta ali, ela só em relação à dívida consolidada.
Ah, entendi.
Então, aquele caixa lá, ele está comprometido com dívida consolidada e está comprometido também com despesa executada e liquidada. Onde vai
ter uma... Na verdade, você não tem aquilo ali disponível, não é isso? É só...
Oi?
Você não tem aquilo ali disponível.
Não,
você tem...
aquilo ali é só a disponibilidade bruta. Ela não fala em disponibilidade líquida. Né, que a disponibilidade líquida seria sobra, apurado todas as minhas obrigações, o que sobrar seria líquida. Ali é a disponibilidade bruta. É o que eu tenho. Se eu pegar o meu balanço lá, no momento que a gente fez esse demonstrativo aqui, ele apontava aquele resultado para mim como disponibilidade em caixa.
É, porque, na verdade, essa disponibilidade líquida, ela, contabilmente, ela é fácil de ser demonstrada ou não tem necessidade? Como é que é isso?
Não, ela é relativamente fácil de ser demonstrada. Não é? Ainda mais a disponibilidade hoje, ela é apurada por fonte, né? Então, a gente tem N fontes. Então, eu tenho fontes que são exclusivas para a saúde, eu tenho fonte que é exclusiva para a educação, eu tenho fonte que é exclusiva para gerir a manutenção geral da prefeitura. Eu tenho o Fundeb, que é uma fonte de recurso específica. Eu tenho os recursos assistenciais, que vão ser utilizados na assistência. Eu tenho o recurso do PAB, que é uma fonte específica, tem recurso de convênio. Então, a gente apura a disponibilidade por fonte. Então, o Fundeb arrecadei tanto, empenhei tanto, ou está sobrando alguma coisa lá, e essa seria a minha disponibilidade do Fundeb. Na educação, da mesma forma.
Principalmente em relação a essas fontes que vocês têm certeza que vão ser repassadas. Por exemplo, o Fundeb é uma fonte que... Independente de qualquer coisa,
isso,
ela vai vir.
O Fundeb,
né?
A União, por exemplo, agora, no final do ano, agora, ela já estima um valor que ela vai passar para o município.
Para o ano inteiro.
É, então, a estimativa de arrecadação do Fundeb para esse ano deve gerar em torno de uns 22 milhões ao final do ano. 22 para estourar uns 23. Uhum. Então, em cima dessa previsão é que é feito a fixação da despesa do Fundeb. Naquele quadro que foi mostrado lá, que é a base de cálculo, pode... Avança mais para nós. Mais um. Esse aí. Esses aí, ó, essas receitas que estão sendo demonstradas aí, elas já tem o rateio dela especificado, né? Ela é base de cálculo para a saúde e para a educação. Então, quer dizer, constitucionalmente, essas receitas, no mínimo, eu tenho que direcionar 15% para a saúde e 25% para a educação. Ocorre que, dos 25% da educação, aquela parcela que eu contribuo com o Fundeb já soma nos 25%. Então, eu tenho que adicionar 5%, né? Porque a minha contribuição para o Fundeb já é taxado 20% de carga. Eu, melhor esclarecendo, a cada 1 milhão que eu arrecado de uma daquelas receitas ali, eu tenho uma dedução de 20% do Fundeb, certo? Então, sobra para o meu caixa 800 mil líquido. Desses 800, eu tenho que aplicar mais 5%, ou seja, mais 50 mil, né?
Ah, de cada 1 milhão.
É, então, de cada 1 milhão é 50 mil, eu tenho que somar ao que foi retido ao Fundeb.
A vereadora Solane está dando assessoria, que bacana. Mais alguma pergunta, senhores vereadores? Zé do Binga, Zé Maria Germano. Bom, passar a palavra para as considerações finais, para o encerramento dessa sessão, ao Edmundo e à Adriana.
Bom, eu vou só reforçar o que eu falei no início, a gente tem o maior prazer em estar aqui, fazendo essa apresentação, né? Tanto eu quanto a Adriana, quanto toda a nossa equipe lá se dedica no nosso dia a dia para a gente chegar aqui nesse momento e ter condições de estar apresentando esses quadros aí com segurança. Quero agradecer a Adriana, agradecer a toda a minha equipe lá que trabalha com a gente lá, né, Adriana? Porque sem eles a gente não conseguiria.
Bom, senhoras e senhores, então agradecemos aqui o servidor da Casa Legislativa, a presença dos senhores vereadores, vereador Dentinho, vereador Zé do Binga, vereadora Solange, vereador Parquinha, que se ausentou, mas que estava aqui conosco, Zé Maria Germano, da assessoria dos senhores vereadores ausentes, que justificaram a presença, vereador Chiquinho, o Silvio, assessoria do vereador Dentinho Willi, assessoras do gabinete de Roberto Leandro, que estão presentes, Isabela e Érica, Dezinho, né, que se faz presente aqui. Por fim, agradecemos aí, viu, Edmundo, a apresentação da Adriana, a Bruna, que também cobre, né, e faz os registros aqui da presente audiência pública. Então, desejo a todos uma boa tarde. Declaro encerrada a presente audiência pública do município de Ouro Preto. Na data de hoje, é 9/6/2014, às 15h17. Boa tarde a todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião.